Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
E os petroleiros anunciaram que vão manter a greve de 72 horas já convocada para a próxima quarta-feira. E eles pretendem incluir na pauta deles um item aí que diga respeito ao preço cobrado pelos combustíveis no Brasil.
Enquanto o governo federal negocia o fim da paralisação dos caminhoneiros, que entrou hoje no sétimo dia, os petroleiros organizam uma greve nacional de advertência a partir da próxima quarta-feira, com paralisação de 72 horas. A mobilização é liderada pela Federação Única dos Petroleiros e sindicatos filiados. Em nota, a federação informou que a paralisação pretende pressionar o governo federal a reduzir os preços do gás de cozinha e dos combustíveis, e que também é uma manifestação contra a eventual proposta de privatização da Petrobras e a gestão do presidente da empresa, Pedro Parente. Os petroleiros preparam para hoje atrasos e cortes de rendição em 4 refinarias e fábricas de fertilizantes.
A Copel está alertando para riscos de acidentes com máquinas agrícolas, já que é grande a movimentação de equipamentos nas estradas do Paraná.
A grande circulação de maquinários agrícolas pelos campos e estradas do interior do Paraná também chama atenção para o risco de acidentes com as redes elétricas, com a colisão de maquinários em postes e o rompimento de cabos de alta tensão. Os casos mais recentes registrados pela Copel resultaram apenas em danos materiais, mas poderiam ter tido graves consequências para operadores de tratores, colheitadeiras e de barras de pulverização diante de um eventual contato ou simples aproximação da rede elétrica. Registros nas regiões Oeste e Sudoeste apontam pelo menos 25 ocorrências deste tipo nos primeiros meses do ano. Todas envolvem diretamente maquinários agrícolas e também caminhões que transportam esses equipamentos, excedendo o limite de altura para transitar nas vias urbanas e rurais. A colisão com postes no campo traz ainda riscos potenciais de acidentes, mesmo em locais distantes das ocorrências, pois podem provocar o rebaixamento dos cabos e causar choque elétrico em pessoas e animais. Além dos riscos pessoais, os autores também são responsabilizados legalmente pelos danos causados ao patrimônio público do qual a Copel detém a concessão. Os valores a serem ressarcidos são calculados caso a caso. Se notar que os fios de luz estão baixos, deve-se avisar a Copel imediatamente. Ainda é necessário evitar parar a colheitadeira debaixo da rede elétrica. Não subir nela se estiver perto dos fios. Deve-se também separar e aterrar as cercas da propriedade. Se algum fio de luz cair sobre a cerca, o aterramento vai escoar a energia elétrica pelo fio terra e não pelo arame da cerca. As queimadas são proibidas perto das linhas. O fogo ou mesmo o excesso de calor danificam os cabos e as estruturas, causam curtos-circuitos e interrompem o fornecimento de energia. Atenção ao regular o equipamento de irrigação nas áreas próximas a redes elétricas. Se o jato de água atingir os fios, pode ocorrer curto-circuito. Para eletrificar cercas, é importante usar um aparelho especial chamado eletrificador de cercas. Deve-se consultar um eletricista habilitado e colocar placas de sinalização a cada 100 metros. Nunca ligue a cerca diretamente na tomada.
Amanda Lanes para o Paraná de hoje.
A seleção brasileira começou hoje treinos em Londres.
Bye bye Brasil, welcome to London, ou bem-vindos a Londres. A seleção brasileira deixou o país no domingo e já nesta segunda-feira começa o segundo período de treinamentos para a Copa do Mundo de 2018, só que na capital da Inglaterra. E antes de embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, a CBF organizou um almoço na sede da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Exibiu um filme aos jogadores e também visitaram o museu da seleção. E sabe quem deixou a CBF todo animado, doido para entrar em campo? Ele mesmo, Neymar.
Não, tô ansioso, né? Quero que chegue logo, né? A gente acabou de ver um vídeo aqui, eu já perguntei pra eles, e aí, a gente vai pro jogo direto?
Apesar de ansioso e querendo entrar em campo, Neymar admitiu que ainda não está 100% fisicamente, mas que aos poucos vai perdendo o receio de ter ficado 3 meses longe dos gramados. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, explicou o atual estágio de recuperação do craque.
Ele só vai recuperar a sua condição total ao longo do tempo, ele precisa de ter jogos, ele precisa de treinar mais com o grupo. Então nós temos dois amistosos que vão fazer parte dessa recuperação plena dele para chegar no início da competição numa condição que nós possamos definir como muito boa.
A seleção brasileira vai ficar hospedada e também realiza seus trabalhos no centro de treinamento do Tottenham. Faz dois amistosos até o dia 11 de junho, quando chega a Sochi. No dia 3 de junho enfrenta a Croácia em Liverpool e no dia 10 pega a Áustria em Viena. Adversários que vão ser encarados como jogos de Copa do Mundo. E o meia Renato Augusto avalia a importância dos confrontos.
Falta um pouco de teste para a seleção europeia. A gente fez os nossos primeiros testes, então aos poucos a gente está aprendendo também a sair de algumas armadilhas que o futebol te dá. Então, eu acho que, como eu falei, a gente vai chegar bem na Copa.
E os lesionados? Como estão Fagner e Douglas Costa? No fim do período de treinamento na Granja Comari, o lateral direito já corria ao redor do gramado, mas o atacante ainda estava entregue à fisioterapia. Será que eles vão para os amistosos? Com a palavra, o médico Rodrigo Lasmar.
O Fagner, a nossa ideia é que provavelmente na terça-feira ele já inicie um trabalho com a preparação física. Esse trabalho ele é progressivo e ao longo dessa semana já esteja treinando com o grupo e provavelmente tenha condições de participar pelo menos de uma parte no primeiro amistoso. O Douglas, um pouquinho ainda atrás nessa recuperação, ele ainda está fazendo um trabalho dentro da fisioterapia. A nossa ideia é que ao longo dessa semana ele possa evoluir um pouco mais, talvez próximo do final de semana ou no início da seguinte, estar iniciando a preparação física.
O Brasil já faz atividade nesta segunda-feira, porém ainda desfalcado. Marcelo, Casemiro e Firmino só vão se apresentar na quarta-feira. A CBF entende que os jogadores precisam de dois dias de folga para descanso e passar um tempo com a família. É bom chegarem muito bem, porque a partir de agora é Copa do Mundo e só o Hexa interessa.
Semana de alerta ao glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Estima-se que 60 milhões de pessoas tenham a doença no mundo.
De acordo com a Associação Mundial do Glaucoma, atualmente cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença. O oftalmologista Marcos Ferraz explica o que é o glaucoma e os principais fatores de risco.
Glaucoma, na verdade, não é uma doença, é um grupo de doenças mais prevalente após os 40 anos. É uma doença que atinge o nervo óptico, causando uma perda progressiva e gradual da visão. E existem vários fatores de risco que causam essa doença. São pessoas que são mais predispostas, como pessoas de idade avançada, que têm histórico familiar de glaucoma, que são afrodescendentes, que apresentam a pressão intraocular, a pressão do olho elevada. Esses são os principais fatores de risco.
O médico explicou ainda que o glaucoma é uma doença silenciosa, que não apresenta sintomas e que a melhor forma de prevenção é a avaliação de um oftalmologista. Mas ele dá dicas sobre hábitos que ajudam a prevenir.
É possível prevenir, só que isso passa pela avaliação médica. Existem alguns hábitos saudáveis, como alimentação saudável, atividade física, controle do diabetes, da hipertensão arterial também, ajuda a prevenir. Mas claro que somente isso não, porque existem os fatores familiares. Um histórico familiar muito intenso da doença tem um maior risco de ser acometido. Então o ideal é sempre realizar exames, pelo menos uma vez por ano, após os 40 anos.
O tratamento pode ser feito com colírio, laser ou cirurgia para reduzir a pressão no olho e controlar o glaucoma. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com acompanhamento médico, o que reduz a possibilidade de perda da visão. Com produção de Deogracia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano.
O Paraná de hoje está terminando. 28 de maio de 2018. Segunda-feira, começando mais uma semana de notícias para vocês. Ótimo dia, então. A gente se encontra amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.